Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado aí em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na parte técnica, Wellington Araújo. Agora em Cuiabá e Rio Branco são 7 horas e 38 minutos. Em Natal e Fortaleza, 8 horas e 38 minutos. Os destaques do programa de hoje são, no quadro Projeto do Dia, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defende o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas.
Muitas pessoas que simplesmente desaparecem de casa, sejam eles adultos ou crianças, e as famílias não sabem sequer como começar uma busca.
Nos destaques do Senado, o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, fala sobre o projeto que torna mais rigorosa a lei contra a lavagem de dinheiro.
Hoje, quando se trata de crimes transnacionais, transfronteiriços, não há que se falar nesses crimes sem a falar em lavagem de dinheiro.
E terça-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de falar sobre o meio ambiente. No quadro Sintonia Ambiental, hoje vamos abordar o cedro, dando prosseguimento à nossa série de reportagens sobre algumas das mais importantes árvores nativas do Brasil. O repórter José Carlos Sigmaringa entrevista o pesquisador Paulo Hernani Ramalho Carvalho.
No Brasil, nós temos 3 espécies. Uma é um fóssil vivo, enquanto os dois, a Cedrela cicli e a odorata, são as espécies mais importantes.
No Som Brasilis, o disco Gente da Antiga. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Pois é, Ivan, hoje é dia 5 de junho. E 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse é o assunto do nosso Dedo de Prosa de hoje.
O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 1972 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A data serve para chamar a atenção da população mundial para as questões ambientais.
Este ano, a sede mundial das comemorações é o Brasil. O tema escolhido é Economia Verde. Ela te inclui?
A ideia, segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é identificar se a economia verde faz parte do dia a dia de cada um e saber como ela pode contribuir para o desenvolvimento mundial.
É um relatório das Nações Unidas aponta o Brasil como um dos países que se destaca na construção de uma economia que inclui reciclagem, energia renovável e geração de empregos verdes.
Pois é, nosso país já havia sido sede das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente em 1992, durante a Cúpula da Terra, a chamada Rio 92 ou Eco 92, né? E agora, 20 anos depois, volta a ser protagonista das questões relacionadas à preservação ambiental.
É, daqui a poucos dias terá início a Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de Janeiro.
O evento certamente vai ser um dos assuntos em destaque esta semana, durante as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente.
É, hoje mesmo os senadores das Comissões de Meio Ambiente e de Relações Exteriores vão receber a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e o diretor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Achim Steiner, para falar sobre a Rio Mais 20.
Mas as comemorações da Semana do Meio Ambiente aqui no Senado já começaram ontem com uma sessão especial.
É verdade, é verdade. Também foram abertas duas exposições fotográficas organizadas pela Comissão de Meio Ambiente. Uma delas é a Rios Voadores, que reúne fotografias, pesquisas, vídeos e animações digitais sobre hidrologia, meteorologia, ecologia e ciências atmosféricas.
Sabe o que é interessante? Você sabe o que são esses rios voadores? Eu outro dia tinha uma explicação de uma pessoa que é o presidente de uma ONG que se dedica a estudar essa questão. Os rios voadores é o seguinte, há uma grande, essa umidade desses rios todos da Amazônia, sabe que a Amazônia é uma área de muita umidade, descobriu-se que há como os canais assim no espaço, né, no céu, né, que vem, essa umidade, ela vem pela atmosfera e ela traz a umidade para o sul do país e inclusive para o centro-oeste e tudo, ajuda a agricultura aqui no sul do país e ao clima do sul do país não ficar seco. Porque vem, então, essa água da Amazônia, ela vem pela atmosfera. Então é como se fosse um rio voando.
Olha que beleza.
Voando, né? Através, claro, essa umidade toda vem. Então é bem interessante, porque você imagina, um rio voador parece coisa de doido, né? Pois existem os rios voadores. E até um assunto interessante pra gente, quem sabe, até falar sobre esse tema com mais calma depois.
É verdade. No Sintonia Ambiental, né, por exemplo?
No Sintonia Ambiental, mais adiante, né?
Ótima sugestão.
Agora, a outra mostra fotográfica que foi inaugurada aqui no Senado se chama O Azul do Verde e Amarelo e conta com trabalhos relacionados às bacias hidrográficas do Brasil.
As duas exposições ficarão montadas aqui no Senado Federal até o dia 15 de junho.
Outro evento que celebra, que comemora o dia de hoje, é o lançamento da 11ª edição da revista Em Discussão, produzida pela Secretaria Especial de Comunicação do Senado, a SEX.
A publicação tem como tema Rio Mais 20 e fala sobre a participação do Senado na conferência e sobre os debates organizados aqui na casa.
E já que estamos falando sobre o assunto, vale lembrar que hoje começam os trabalhos da comissão mista, encarregada de analisar a medida provisória que modifica o novo Código Florestal, um assunto, como vocês sabem, bastante polêmico, tem muita discussão aí pela imprensa. E, como a gente pode ver, Marcela, a semana promete.
Sabe quantas emendas já recebeu o novo texto do Código Florestal?
Não.
600, Ivan.
Caramba,
600 emendas. Que são aquelas sugestões de modificação no texto.
Claro. Caramba, hein?
600.
Olha, mas essa vez eu acho que não digo que seja o recorde, que eu não estou bem lembrado, mas 600 emendas é muita emenda.
Já, né? Do novo. Isso a gente considerando que já passou por tempo de discussão bastante grande, tanto na Câmara quanto aqui no Senado.
Não, e foram vetados vários pontos. Dessa aprovação pela Câmara. Foram vetados vários pontos pela presidente Dilma Rousseff, né? Alguns pontos que ela considerava, que realmente iriam prejudicar o meio ambiente, né? E o que houve também toda uma discussão, porque acontece que aqui no Senado conseguiu-se uma solução de consenso, né? Entre um meio termo difícil, né? Entre os ambientalistas e os ruralistas, né? E o que acontece? Que na Câmara parece que houve um desequilíbrio nessa coisa. Muita coisa que tinha sido aprovada no Senado, algumas coisas foram modificadas. Isso. E aí se considera que não ficou tão equilibrado esse novo código. Por isso que foi vetado, né? Mas, como eu digo, há muitas opiniões, né? Esses vetos, por exemplo, da presidente Dilma não agradaram os setores ruralistas. E eles agora querem aproveitar para mudar também, né? Como é um direito, né? De se discutir tudo isso. Vamos ver, então. Afinal, como vai ficar esse Código Florestal depois de tantas idas e vindas, né?
É isso aí. E a gente quer ouvir a opinião do nosso ouvinte sobre as questões relativas ao meio ambiente, né? Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. O que, que você acha que está faltando no Brasil para que nós tenhamos realmente uma coisa a se comemorar, a ser um exemplo, né? Um país campeão na biodiversidade. O Brasil é campeão de biodiversidade mundial, mas será que a gente está cuidando da melhor forma, né? Desse nosso patrimônio? Então, mande sua opinião, 0800-61-2211, é o telefone do Alô Senado, ligação gratuita. 0800-61-2211. Você também tem o e-mail da rádio, que é radio@senado.gov.br. E a Rádio Senado também está no Twitter e no Facebook. Você pode participar também pelas redes sociais, mandando sua opinião aí, dizendo, e aí, temos ou não temos o que comemorar nesse Dia Mundial do Meio Ambiente? E a perspectiva para A Rio Mais 20, né? Será que o Brasil vai poder fazer bonito na Rio Mais 20?
É verdade, é verdade. E as opiniões dos ouvintes sempre nos ajudam na escolha das matérias. A gente acompanha muito isso. Então, por isso, essa opinião de vocês é levada em conta, sabe?
Com certeza, super
importante. Então, podem escrever que nós nos baseamos muito nas opiniões de vocês, até na escolha, como eu digo, dos assuntos que nós abordamos aqui.
É isso aí.
Bom, então, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. E hoje falamos sobre as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi celebrado hoje mesmo, está sendo celebrado hoje. Este é o Senado é Mais Brasil, o programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco e Cuiabá. O programa é transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. Agora em Brasília e na capital cearense são 8 horas e 48 minutos. E vamos de notícia, Marcela.
Notícias.
Começando pelo Ceará mesmo, com uma notícia do jornal O Povo. Professores da Universidade Federal do Ceará e da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, vão realizar logo mais, a partir das 10 horas da manhã, a Assembleia Geral para definir se haverá paralisação, né, da categoria. Em todo o país, a maioria dos professores das universidades federais cruzou os braços. Em reunião realizada ontem, os docentes aprovaram indicativo de greve para o próximo dia 15 de junho, que antes disso vai haver plebiscito a ser realizado nos dias 12 e 13. Segundo o professor Lindbergh Gonçalves, da diretoria da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará, a assembleia dessa manhã ocorrerá por meio de videoconferência. A partir do campus da UFC, em Juazeiro do Norte, região do Cariri, devendo ser acompanhada pelos docentes dos campos de Sobral e Fortaleza e Unilab, que fica em Redenção. Bom, então, expectativa em relação a isso, mais duas, né, universidades
que podem entrar em greve,
a esse,
né,
movimento nacional. Greve,
E você, agora eu estou só observando o uso da alta tecnologia, né?
Isso.
Videoconferência em assembleia para decidir greve. É um assunto interessante porque mostra como esses recursos já estão incorporados, né?
Com certeza.
Até a atividade sindical, nesse caso.
É isso aí. E agora vamos ao Rio Grande do Norte com informação do Diário de Natal. A prefeita de Natal, Micarla de Souza, e o secretário municipal de educação, Walter Fonseca, estão entregando desde o dia 29 kits escolares a alunos das escolas municipais. Os kits são compostos de fardamento normal e esportivo, mochila, agenda, caderno, canetas e lápis, entre outros itens. Os professores estão sendo beneficiados com material escolar e os do ensino fundamental recebem também jalecos. Ao todo serão beneficiados mais de 50 mil alunos da rede de ensino municipal e cerca de 4 mil professores de 73 escolas e 74 centros municipais de educação infantil. O investimento total no material escolar, incluindo fardamento e agenda escolar, é da ordem de R$7.400.000. E agora um destaque do jornal A Tribuna, lá do Acre. O governo do estado entregou 364 máquinas para agricultores familiares dos 22 municípios acreanos. Foi feita uma entrega solene no dia de ontem. As máquinas serão distribuídas entre os municípios e a contrapartida dos produtores será o óleo diesel. E agora informação da Gazeta de Cuiabá. Vamos a Mato Grosso para informar que também tem expectativa em relação à greve lá em Várzea Grande, mas dessa vez a categoria que pode paralisar é a categoria médica, né?
Médicos
do Sistema Único de Saúde cobram da Secretaria Municipal cumprimento dos compromissos firmados em acordo com a categoria no ano passado. O Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, o Sindimed, convocou a Assembleia Geral Extraordinária para a noite de ontem e nós não conseguimos, procuramos na internet informações sobre
isso,
o resultado e não sabemos se foi decidida ontem mesmo a greve, né? Mas a categoria já avisou. Caso haja greve, a paralisação vai atingir usuários não só do pronto-socorro, mas também de policlínicas e postos de saúde da família. Só que, mesmo com a greve, haverá atendimento de urgência e emergência, né? E 30% do atendimento normal em todas as unidades. É com você, Ivan.
Portanto, eu acho que é bom ver, né? A pessoa, se tiver que ir ao médico, dar uma olhada, sabe? Se informar, né?
Se informar antes.
Se informar antes, se entrar em greve ou não.
Para não dar aquela viagem perdida, né?
É verdade. Bom, Marcelo, agora vamos ao Minuto Cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, a Escola de Arte e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho realiza o segundo Salão da Gravura, com obras selecionadas através de edital. Com curadoria de Eduardo Eloy, a mostra incentiva a produção nas áreas de xilogravura e gravura em metal. Visitação até 30 de julho, de segunda a sexta, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. A Escola de Arte fica na Rua Francisco Sá, 1801, Jacarecanga, próximo à Praça do Liceu. O acesso é livre. Também em Fortaleza, o projeto Brincando e Pintando no Dragão do Mar, que é realizado todos os domingos no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. As crianças podem passar a tarde com brincadeiras, desenhos, jogos e outras atividades infantis para todas as idades. Aos domingos, sempre às 4 da tarde, na Praça Verde. O Dragão do Mar fica na Praia de Iracema.
Depois deste Minuto Cultural, vamos ao quadro Projeto do Dia. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defende o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas.
Projeto do Dia.
Em 2009, o Congresso aprovou a criação do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, uma ferramenta para centralizar as informações sobre menores de 18 anos que sumiram de casa. Assim, um desaparecimento ocorrido no Acre, por exemplo, ficaria registrado e poderia ser partilhado com o restante do país, o que ampliaria as buscas e, consequentemente, as chances de encontrar a criança ou adolescente. Desde o ano 2000, mesmo antes da lei entrar em vigor, o Ministério da Justiça mantém uma página na internet com informações sobre pessoas desaparecidas. Desde sua criação até 2012, esse site ajudou a encontrar 645 crianças e adolescentes em todo o Brasil. No projeto do dia de hoje, vamos saber mais sobre proposta do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, que muda o nome do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos para Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, para que o desaparecimento de pessoas adultas também ficasse contemplado na denominação da ferramenta de busca. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, que é relator do projeto, considera necessária a mudança.
Eu sou membro titular da CPI do tráfico de pessoas e nós temos realizado algumas diligências pelo Brasil, interrogando muitas pessoas. Pessoas implicadas em tráficos, trabalhos análogos ao trabalho escravo, pessoas que apresentam evidências de comporem redes internacionais de tráficos. Interrogamos vítimas e eu estou impressionado como este crime está presente na sociedade brasileira, apesar de passar desapercebido dos olhos da sociedade e das autoridades. Porque muitas pessoas que simplesmente desaparecem de casa, sejam eles adultos, ou crianças, homens ou mulheres, e aí eu faço um relato que 66% das vítimas são do sexo feminino, mas o que é fato é que a grande maioria dessas vítimas de tráfico caem na vala comum dos desaparecidos sem causas. E as famílias não sabem sequer como começar uma busca.
Paulo Davim, ao lembrar que os desaparecimentos muitas vezes são causados pelo tráfico de pessoas, apresenta a estimativa de quanto esse tipo de crime movimenta em dinheiro no mundo inteiro.
Algo em torno de 32 bilhões de dólares. E é considerado o segundo ou terceiro comércio ilegal mais lucrativo, só perdendo para o tráfico de drogas. No Brasil, há registro no Ministério da Justiça de aproximadamente 60 mil brasileiros vítimas de sequestro ou vítimas de tráfico. Então, é um crime muito sério. E nós precisamos incentivar a criação dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas nos estados. Nós precisamos criar, e esta casa precisa criar, instrumentos que venham colaborar com toda essa mobilização que está sendo feita no Brasil e no exterior para enfrentarmos esse grave problema. E esse projeto, de autoria do senador Vital do Rego, ele se adequa a essa preocupação e esse pensamento. Ele vem contribuir no enfrentamento deste crime, que é um crime tão presente na sociedade brasileira e em outros países do mundo.
O site mantido pelo Ministério da Justiça com informações sobre pessoas desaparecidas é o www.cadastronacionaldepessoasdesaparecidas.com.br. desaparecidos.mj.gov.br. E você, o que achou do projeto de lei do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, que institui o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas? Mande sua opinião pelo telefone 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Se preferir usar a internet, nosso e-mail é radio@senado.gov.br. A Rádio Senado também aguarda sua participação no Twitter e no Facebook. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O Projeto do Dia que você ouviu hoje, acaba de ouvir, está na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Agora em Brasília são 8 horas e 58 minutos. Em Cuiabá são 7 horas e 58 minutos. Você ouve o Senado é Mais Brasil na capital mato-grossense em 102,5 MHz. E vamos a um minuto cultural especial para você de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, o espaço cultural Casa do Parque é uma boa opção para os amantes das artes. Aberto de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas e sábado até 1 da tarde, o público pode conferir gratuitamente a exposição de vários artistas. Com espaço para um bate-papo e café, os usuários também podem aproveitar para ler os livros expostos em uma grande estante. A casa fica na Rua Major Severiano de Queiroz, 455, no bairro Duque de Caxias. Em Cuiabá também, até o dia 9 de junho, no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, a exposição No Coração da América do Sul. A visitação é de terça a sexta, de 1 da tarde às 18 horas. O Museu de Arte Sacra fica na Praça do Seminário, Rua Clóvis Rugney, 239, bairro Dom Aquino.
E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Entre os dias 10 e 17 de janeiro de 1968, se reuniram em estúdio de gravação no Rio de Janeiro três nomes fundamentais da MPB: a cantora Clementina de Jesus, o pandeirista, cantor e compositor João da Baiana e o saxofonista, compositor e maestro Pixinguinha. O resultado foi o álbum Gente da Antiga. Disco obrigatório para quem deseja conhecer as raízes do samba, Gente da Antiga eternizou um momento único, que reuniu três veteranos que ajudaram a contar a história da cultura afro-brasileira. O álbum foi organizado pelo produtor musical e compositor Hermínio Belo de Carvalho, cujo papel foi apenas estimular a descontração que imperou no alegre ambiente de gravação, onde não houve praticamente nenhum ensaio. Clementina, Pixinguinha e João da Baiana, acompanhados por vários músicos, decidiram o que tocar na hora. Um repertório essencial, dominado pelo choro, lundu, batucada e samba de roda. E a relação dos músicos convocados também é digna de nota. Dino e Meira nos violões, Canhoto, Cavaquinho, Marçal, Gilberto Luna e Jorge Arena, percussão, Nelsinho, trombone, Manuelzinho, flauta, além do coro formado, entre outros, por Nelson Sargento, Copacabana e Jair Avelar. A gente vai ouvir agora Batuque na Cozinha.
Casa de comadu, não é por tendedo não. Na cozinha muita gente sempre ganha operação.
na cozinha tinha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
Batuque na cozinha tinha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
Então não bula na cumbuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme que tira um mulato. Eu fui na cozinha pra ver uma cebola. O branco com ciúme deu uma tabuleola. Deixei a cebola, peguei na batata. O branco com ciúme deu uma tamulada. Peguei no balaio pra medir a farinha. O branco com ciúme deu uma tabranquinha. Então não bula na cumbuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme de tira um mulato. E o batuque na cozinha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
Batuque na cozinha assim ela não quer. Por causa do batuque queimei meu pé.
Eu voltei na cozinha pra tomar um café. O malandro tá com olho na minha mulher. Mas comigo eu apelei pra desarmonia. E fomos direto pra delegacia. Seu comissário foi dizendo com altivez: é da casa de cômodo da tal Inês. Que vista os dois botando xadrez. Malandro comigo não tem vez. Mas o batuque na cozinha tinha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
Batuque na cozinha tinha não quer.
Mas sou comissário, eu sou com a razão. Eu não moro na casa de habitação. Eu fui apanhar meu violão, que estava empenhado por Salomão. Eu pago a fiança com satisfação, mas não me bota no xadrez com esse malandrão. Que passou com respeito do cidadão da Paraíba, do Norte do Maranhão.
Ouvimos Batuque na Cozinha, samba de João da Baiana com Clementina de Jesus, João da Baiana e Pixinguinha. No Som Brasílis de hoje, o álbum Gente da Antiga.
Som Brasílis, a música da nossa terra.